Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Vocês terem entrado junto.
E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E na nossa session de hoje com Pete já temos Jéssica. Nossa, e olha aí? A cara de felicidade da Jéssica alimentada.
Pizza, pizza, pizza. Só sei falar isso. Muito obrigado, Pin Pizzeria, porque olha.
Pini.
Representaram.
Muito obrigado, Pini Pizzeria, porque representaram demais.
Eu tô feliz, mas ao mesmo tempo tô triste. Porque o Tito comeu pizza de alho e ele está do meu lado com esse bafo horroroso.
E não, e aliás, ele comeu toda a pizza de alho.
Toda.
Porque eu nem degustei a pizza de alho.
Mano, pizza de alho se come pra caralho.
Caralho, isso foi bom.
Viu?
Podia estar nessa lápide isso, hein? Ia ser genial.
E aí, Tito, tudo bem?
Comi alho pra caralho, tá na minha lápide. Firmeza ou William Sassana?
Tudo bem.
Que bom, mano.
Pô, deixei uns em forma de...
Petico, petisto?
Aperitivos aqui, quem quiser só dar uma fincada e brau, tá?
Aperititos.
Que delícia, né, cara? E aí, como você tá?
Tô suave na nave, mano. Tô pronto pro que vier. Esperando saber o tema, que eu só sei na hora, né, velho? Os caras escondem.
Eu falei pra ele umas 3 vezes, no mínimo.
Não, foram 3 dias. No máximo 4.
Foi.
Ah, elemento surpresa é tudo. Próximo convidado.
Que delícia. Faz tempo que a gente não tem convidado aqui, né, mano? Se vocês quiserem algum convidado aqui no podcast, enche o saco deles nas redes sociais, aí no Instagram. Porque qual que é a merda? Eu tô chamando a galera, só que tá muito difícil porque a gente grava de fim de semana. E eu entendo a galera que tipo, trampa de fim de semana, não sei o que lá, é difícil. Mas se vocês forem lá encher o saco, fica mais fácil, né?
E a gente tá voltando agora também, né? De levinho.
Não veio ninguém no estúdio aqui com a gente até agora.
É verdade,
agora,
né? Mas se quiser entrar, sei lá, no ou essas personalidades que vocês gostariam de ver no nosso podcast. Só marcar a gente nas
redes
sociais.
Mas é foda, né? Você chegar pro cara, vamos colar no podcast, não sei o que lá. Pô, até queria mais um fim de semana onde eu ganho dinheiro. Eu vou largar pra ir trocar ideia. Fazer, não é tão fácil, né? Mas vamos que vamos.
É o contrário que a gente faz, mano. A gente perde dinheiro por cada gravação. Por isso que é importante a sua...
Não, é verdade
mesmo. A gente tá pagando pra estar aqui. Mas, William, faz agora a sua introdução do podcast, se você não tá entendendo nada.
Se você não tá entendendo nada, esse aqui é o 1-2 Testando, o podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir comendo sua pizzinha. Nossa, pizzinha gelada de manhã, hein, cuzão? Mano, deveria ter entrado, Miguel.
O quê?
Pizza gelada no tier list de laricas.
Cara, eu sou meio contra.
Não, pizza gelada.
Nossa. Não, sabe que...
Nossa.
Não, pizza gelada...
Na frigideira.
Não, mas tudo bem, mas pizza gelada é uma das coisas que mais... funciona. Por exemplo, se você pegar um hambúrguer, botar ele na geladeira, já era, pra sempre. Morreu, tá ligado?
Batata frita.
Não, porque aí vocês estão criando os novos critérios de julgamento que a gente fez lá, que eu tava tentando. Mano, é uma treta, se você quiser ver,
saiu,
tá no nosso canal, tá?
Acabou de sair, exatamente.
Acabou de sair o tier list de laricas. Se você não viu ainda, vai lá no YouTube, porque a gente tá lá com vídeo toda terça, quinta e domingo. Tem nosso canal de backup, onde eu tô postando esses podcasts aqui agora, e a gente também tá lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, @canal12. Tem conteúdo lá todo dia pra você brisar e saber mais sobre a nossa querida plantinha. E a gente também tem nossa campanha de financiamento coletivo Apoia-se, apoia.se/12, que tem várias recompensas lá, tem nossas sessões de sextas, tem sorteio, mensais de kits palosos e mais um monte de coisa lá com a lá em apoia.se/12 para você ajudar esse coletivo ervo afetivo a continuar fazendo conteúdo. E a gente também tá lá no canal 12.com.br, tem todos os vídeos palosos da história desse canal, tem os how-to do Tito, que o próximo how-to vai ser o meu, Tito. Como bular modo foda-se.
Mas é verdade, é verdade.
Né? Depois de terra tanto, basicamente... tava na hora de mudar alguma coisa, né?
Na verdade é o... Uma versão 1.2 do como bolar o seu primeiro baseado. Porque, A técnica foi mesmo.
Ah, Tito, a técnica é demais, cara.
Cara, a diferença é que você fez... Quantos minutos deve ter dado essa porra lá? Você gravou, fez um minuto.
É verdade.
Um minuto. Eu poderia ter feito. Poderia ter feito, mas... Qual é a mágica, né, velho? Se você não faz bolar um baseado em 15 minutos de vídeo, eu não ouvi, né?
E, inclusive, o próximo How To vai ser de coisas que a gente vai fazer na impressora 3D. Isso vai demorar, vai dar trabalho e vou gastar um monte de filamento. Então, cola lá em canal12.com.br e fica esperto que logo menos vai sair.
E também, pelo amor de Deus, deem dicas, né?
É verdade, do que a gente pode imprimir também.
Que a gente pode imprimir 3D.
Vocês já decidiram
que...
alguma coisa? A gente vai fazer
um vídeo da gente escolhendo, que vai ser a parte 1. Daí depois eu vou pra casa, vou imprimir tudo, que vai demorar tipo 6 meses. Aí a gente termina o vídeo mostrando o que eu imprimi, tá ligado?
Mas é importante que a galera é foda. Ah,
não, difícil,
tá
você certo, falar, né? Deus e falou deu.
É.
Galera.
Não falei
tá
Deus.
Tá com fome ainda, falou deu. Comeu 15 pedaços de
deu,
pizza.
Deu, não falou Deus, mano, sou ateu, porra. É importante que a galera, é porque eu sou consciente. É, deem dicas pra gente, cara, de coisas que você poderia imprimir na sua impressora 3D, que ajudaria canabicamente na sua vida.
É verdade. E hoje, especialmente, quem garantiu a nossa larica aqui foi a Pini Pizzeria, meu parça.
Uhul!
Que delícia. A gente fez o tier list. Olha que coincidência, né?
Não,
tudo planejado por Jah. A gente fez o tier list das laricas mais pãs da humanidade. Em primeiro lugar, estrela Michelin foi pizza. E quem que manda o um salve hoje é a Pini Pizzeria, que mandou uma pizzinha aí pra nós. E olha o que eles fizeram. Além de tudo, eles botaram um cupomzinho, Jéssica.
Mentira!
Juro pra você.
Tem cupom?
Quem, ó, cola lá no Instagram deles, @pinipizzeria. E aí, se você usar o cupom 12, você ganha 20% de desconto.
Desconto
pra caralho, hein?
Isso, meu,
e se você, se você abrir essas abinhas, você pode usar como frisbee.
Verdade.
Não. Aí você não pode abrir as abinhas.
Não, mano, eu já fiz isso várias vezes. Eu jogo e a Jéssica corre.
Oh, eu quero só comentar duas coisas. Eu acho que isso tem que virar uma tradição. No próximo fim de semana eu quero saber quem que vai mandar comida pra gente.
Que delícia.
Boa.
Quem está rindo?
Eu tava rindo da Jéssica.
O tanto de energia positiva que a gente mandou enquanto tava comendo.
Exato.
Nossa que delícia, senhora, porque foi cara. Muito gostoso, cara. Muito verdade.
Recomendadíssimo.
Cara. Logo menos fake ativa. Mas, tipo, vai ser um cocô da hora. Mano.
Vai, porra. Lembrando dos bons momentos. Com certeza.
E como não poderia deixar de ser também, a gente tem que falar da loja 1-2. Tito, você que tá atento, você que tá a milhão, você que hoje que tá nota 6, que tá tendo na loja 1-2?
Eu sei que assim, se você pagar no boleto, no Pix, você tem desconto cumulativos.
É verdade, mas o que tem lá na loja?
Pô, uma caralho de coisa, velho. Tá dando desconto ainda?
Tem algumas coisas com desconto.
Bom, tem camiseta, tem bombeta, tem luminária, tem adesivos você...
Tem adesivos.
Olha, não, a brisa é o seguinte, compras acima
disso... Não tem mais isso, acabou.
A Black Friday acabou, Thiago, só pra
mano, eu treinei na frente do espelho antes de chegar.
Você demorou um mês só pra aprender, né?
Eu tava na frente do espelho antes do podcast, tipo, olhando e falando, acima de 99...
Mas no podcast tava se masturbando no banheiro.
Mas eu falo isso enquanto me estou.
É mais doentio. O que tá tendo na real é frete grátis pro estado de São Paulo nas compras acima de R$199,90, cara.
Mas é isso que eu ia dizer, cara.
Ah, tá. Desculpa. Então pode dizer.
É isso aí que eu disse, mano.
Que otário. Então não vacila, cara. Tem tudo pra sua palosidade ser amplificada aí. Cola lá na loja 1-2, fechou? Mas vamos começar essa bagaça, porque esse assunto aconteceu aqui nessa mesa. E a gente falou, calma, guarda, porque hoje vai ser a Jéssica contra a Rapa.
Meu Deus.
O que que tá acontecendo? A Jéssica falou, não, melhor coisa, eu sou praiana e viver no mato, acampar e não sei o que lá. E eu falei, cara, a humanidade lutou muito pra ter um banheiro decente, encanamento, fazer um cocô confortável. E você quer jogar tudo isso fora pra quê? E eu sei que a Jéssica tá representando uma nação maconística. Que é a favor da Jéssica. E a galera vai comentar, a Jéssica tem razão, estou com a Jéssica. Mas mesmo assim, eu tenho minha base de defecação confortável muito sólida, tá ligado? Que não vai ser abalada hoje.
Tá aí uma coisa que eu nunca pensei que eu diria, mas eu concordo com ele. Difícil, dói ficar contra você, Jéssica, mas nesse momento...
Ô, Miguel,
tudo
hoje...
que eu imagino é você cantando. Não. Sou praieiro, sou guerreiro. Olha lá, sabia? É a cara dela.
Olha lá. Mas o quê?
Mas, Jéssica, conta a sua história aí, da onde vem esse amor pela natureza e das coisas que a natureza dá.
É. Pela falta de dinheiro, né?
Oh, mas foi
um ponto. Por aí,
é um bom
velho.
Ponto. É um bom ponto.
Começou por aí, tipo assim, não, é sério, velho. Quando você quer fazer as paradas e dinheiro é um empecilho, você começa a ver tudo com uma outra perspectiva. Tipo, como que eu posso fazer pra chegar onde eu quero, mas, tipo, sem precisar de tanto dinheiro assim, tá ligado? Uhum. Então, eu sempre tive uma pira, por exemplo, de querer viajar. E quando eu era mais novinha, que eu morava com os meus pais, eu ficava fazendo conta em casa de, tipo, quantos países eu queria conhecer.
Quantos pais?
Quantos países.
Quantos você já conheceu?
Pais ou país?
Quantos eu já conheci? Fui pros Estados Unidos, eu fui pra Nova York, fui...
Uruguai.
Só... Uruguai.
Mais de uma vez.
Bolívia.
Acre.
Ah, não, lá no Acre ela conheceu outra cultura.
É verdade.
E foi só.
Mas quantos estados do Brasil você já foi?
Nossa. Aí
Acre,
já
São
foi,
Paulo, Rio.
É, Minas, já fui pra Floripa, já fui pra... Deixa eu ver.
Bahia.
Eu nasci lá, né?
Foi.
Eu nasci lá, eu nunca fui pra dar rolê. Mas eu acho que eu ainda preciso colar mais, tá ligado? É porque teve uma grande parte da minha vida que eu fiquei estudando, né? Me dediquei muito a isso, pá, então... mas enfim, a minha brisa era descobrir quantos países eu queria conhecer e traçar uma meta de, tipo, quanto tempo eu teria que ficar em cada um pra eu conhecer definitivamente a cultura de cada. E aí eu lembro um dia que eu comecei a chorar, tal, porque eu não ia dar tempo e não ia ter grana também e entrei numa pira. Aí, tipo, minha mãe veio, trocou ideia comigo, a vida é assim, não é justo, isso e aquilo, mas tá bom. E aí eu comecei, tipo, mano, como que eu posso viajar, então, pros picos, por enquanto, mais perto, né? Enquanto eu junto uma grana forte pra ir pra uns picos mais longe. Só que, tipo assim, que seja da hora e que não, a grana não faça tanta diferença, que realmente conheça a galera, enfim. E aí eu fui conhecer das alternativas, tá ligado? De, tipo, você ficar na casa de alguém, trocar cultura, até você trampar em hostel... acampar num pico e ajudar, sei lá, conversar com o dono do pico pra você ajudar outras pessoas que estiverem chegando a montar barraca, tá ligado? Então foi indo meio que nessa vertente, assim, de tipo, querer explorar o mundo mesmo, com pouca grana. Aí depois eu me apaixonei, né, véi? Que é da hora pra cacete.
Mas ô Jéssica, te dá um tesão passar perrengue? Tipo, você curte?
Eu acho que tem uma porcentagem nisso, aí, né? Eu não posso mentir,
o famoso
não,
masoquismo, né?
Tem uma porcentagem, tipo... Não só de passar perrengue, mas de se jogar no desconhecido, assim, tá ligado? De ser, ih, mano, será que vai dar bom?
Isso também,
ou que vai mesmo, dar ruim, velho? Veremos! Próximo capítulo!
A gente tá falando sobre isso, né? Eu acho que eu e o William, a gente é desse lado aqui da mesa, porque a gente é muito racional, mano. A gente pensa muito nas paradas antes de fazer, tá ligado? E aí, se a gente é assim, mano, é muito difícil... desapegar e meter uns loucos, tá ligado?
Não, mas eu sou racional também, eu penso e eu vou optando por essa por essa questão,
não, mas é porque,
de, tipo fico velho, não,
não,
porque
não, é mais no sentido de, tipo assim, eu vou pesar 10 vezes e na minha cabeça vai dar problema e eu vou me fuder, tá ligado? Você não, você arrisca, não tô falando que
sim.
Tô falando que eu sou melhor ou você
que não
é
pensa, que eu pensa.
Ah, exato. É mais um lance de jogar mesmo.
Tem uma brisa, mano, que tipo assim, eu nunca fecho uma viagem sem ver foto do hotel, cara, nunca, tá ligado?
Mas eu não fecho nem motel.
Mano.
Sabe por quê, velho?
Mas então, mas isso que eu tô falando, a Jéssica vai pro lugar sem nem saber como volta, cara.
Tá, tudo bem. Eu fiz isso uma vez na minha vida, foi a pior experiência, que foi quando a gente foi lá, eu e o Léo, a gente viajou pra Califórnia, onde a gente planejou nada, zero.
Então, mas você ainda gastaram teve um mínimo de conforto, grana. Convenhamos, cara.
Que você conforto, não... cara?
Ah, amor, você não dormiu no meio do mato.
Eu não dormi no meio do mato, mas você tá ligado aquele qualquer filme de terror, não precisa nem ser de terror, velho, pode ser thriller. Onde, tipo, tem aqueles motel de beira de estrada, onde...
Onde,
tipo,
acontece assassinato.
Exatamente.
Onde retiram o órgão.
Era igual, era idêntico, tá ligado? E, mano, eu sempre deixei o Léo dormir mais perto da porta, porque eu sou trouxa, tá ligado? Eu já vi a minha rota de escape.
Mas o lado deles é que eles são inconsequentes, é bem diferente.
Como assim?
Ah, mano, como que você ia pros Estados Unidos, pra onde você foi mesmo, Califórnia?
Foi.
E você não se planeja direito, Thiago?
Mas é road trip e... Road trip, mano, loucão. A gente desceu a Califórnia toda sem saber qual é. Acho que é tipo, nossa, é um absurdo, sendo que a Jéssica viveu 45, você tá agora, Jéssica? Sei lá, 40 anos sem saber onde vai morar.
Onde vai cagar, velho.
Pô, onde vai cagar, exatamente. Ai, velho. Mas tem emoção, cara, de você não saber o que vai acontecer. Mas assim, eu não vou mentir.
Não,
eu saí completamente da minha zona de conforto. Completamente. Foi... horrível, detestável, eu faria tudo de novo. Puta que pariu. Aprendi tanta coisa.
Mas eu acho que é bem isso. Tipo assim, quando você se permite estar fora da sua zona de conforto, você meio que, tipo, tá aberto várias paradas. Então, nem sempre tudo que chegar pra você, você vai ver se é bom ou ruim. Você vai falar, como que eu faço pra ser feliz nessa fase de agora, tá ligado? Porque o mais da hora de você encanar com as paradas quando você tá fazendo esse rolê é de pensar que, tipo, tudo tem um fim, tá ligado? Você não vai estar dormindo naquele colchão, né, o resto da tua vida. É hoje, então curte o hoje, você vai estar aí, é isso.
Mas, Jéssica, aqui pensa o seguinte. Imagina aqui, ó, a caixa da pizza é a zona de conforto. Eu posso estar nessa bordinha fora da minha zona de conforto. Eu não preciso estar do outro lado da sala da minha zona de conforto, tá ligado? Tipo assim, o banheiro quebrou, tudo bem, acontece, é a vida, vamos abraçar o rolê. Agora você vai cagar no mato e limpar com folha? Aí já não, tá ligado?
A minha maior saída da zona de conforto acho que foi ficar um mês sem trocar resistência de chuveiro tomando banho frio. Acho que essa foi a maior zona que eu fiz.
Acho que foi zona de conforto aí, cara. Você não quis abrir a porra do chuveiro, exato, né, cara? Exato, exato.
A minha, com certeza, eu já sei até a da Jéssica.
Tive também experiência, por isso que me traumatizou, mano.
A da Jéssica foi agora outubro, sobre outubro. Talvez tenha sido a última quebra de zona de conforto que você sobreviveu. Pra mim também, mas foi vestir a fantasia do Borá, velho. Aquilo pode parecer muito idiota, mas foi muito significante pra mim, cara. Porque eu sempre quis, mas nunca tive coragem. Tive que mostrar minhas perninhas finas, minha bundinha,
sexy,
tá ligado? Tipo, foi muito importante pra mim aquilo. E é engraçado, eu tomei essa decisão sóbrio, foi durante Sober October.
Verdade.
Então, é engraçado, porque assim, às vezes eu tomo essas decisões, é muito fácil. Porque, por exemplo, você tá falando da Jéssica, a gente fala, nossa, Jéssica, você muda muitas ideias. Mas 88% ela tá louca. Então, tipo, tomar, mano, as ideias erradas, falar, nossa, agora tô morando em Santos, tá ligado? Quando você acordou, matou uma velho barreiro, é fácil. Você só coloca uma mão na testa e fala, meu Deus, o que eu fiz? Exatamente. Agora, eu tomei a decisão durante Sober October, eu tava completamente sóbrio. E eu não me arrependi em nada, cara. E aquilo eu quebrei uma barreira mesmo da minha vida, velho. Porque eu sempre quis usar essa fantasia, eu nunca tinha coragem.
Mas o que te impede?
Ah, velho, pedir, a vergonha, né, do corpo, velho. Tá. Tipo assim, sei lá, a minha maior insegurança, entre aspas. Quem fala isso?
É.
Entre aspas.
Tipo, essa é a minha melhor insegurança. Tô brincando. Não, mas digo, do meu corpo que eu tenho mais vergonha, mano, mas minhas perninhas finas e minha bundinha murcha.
Entendi.
Só que, cara, se o Sacha Baron Cohen, que é um cara que eu amo...
20 vezes mais bunda murcha.
Bunda murcha.
Mais perna de grilo.
Não, e eu idolatro ele. Ele é um... que todo mundo acha que conhece ele como um Borá e os papéis idiotas que ele já fez, mas ele é um puta gênio, ganhou prêmios, Emmys, o cara, mano, é incrivelmente ativamente politicamente falando. E eu falo, velho, se esse cara faz essa porra, mano, por que eu não posso fazer, velho? Tudo pelo bem da comédia. E eu não me arrependo nada, velho.
Foi da hora.
A Jéssica se arrepende, porque ela tava presente.
Ô, mas tem uma brisa aqui, por exemplo. Uma coisa é você sair da zona de conforto, e outra coisa é você, como posso dizer, você escolher o perrengue. Porque, por exemplo, uma coisa que eu nunca entendi na minha vida, acampar.
Sim.
Você tem um conforto da sua casa, você tem um conforto do seu lar, que você pode muito bem pegar um carro e ir pra um lugar bonito, voltar de carro e tá tudo certo. Mas uma pessoa escolhe ficar no meio do mato e abrir mão dos confortos que a civilização trouxe, tá ligado?
Sabe por quê? É que, tipo assim, pensa que às vezes conforto que é pra você não é pra outras pessoas, né? Tipo, pra mim, conforto e ostentar é acordar na frente do mar, tá ligado? E poder ir pra uma cachoeira, fazer um rolezinho de boas, poder ficar de biquíni o dia inteiro, ser um bagulho normal. É sério, velho, eu curto muito esse lifestyle. E aí, que tipo, o lance de ir acampar não é só de, tipo, você tá no meio da natureza, mas normalmente você vai acampar, sei lá, onde tem mais uma outra barraca, ou com alguém que você curte pra trocar ideia e tal. E esse momento sempre traz uns insights, assim, pra cabeça, sabe? De respostas que você não consegue encontrar no dia a dia, porque tudo é muito corrido. É meio que um... Além de ser um detox, é um bagulho de, tipo, você, sei lá, meio que se reconectar com você mesmo, sabe?
Mas
eu sinto isso.
Isso que eu acho muito louco, a galera fala assim, nossa, fui viajar, não tinha nem sinal de celular. Você pode desligar o celular, cara, né? É uma opção que você faz da sua vida, tá ligado?
Ah, nem sempre, velho. Tipo assim, sei lá. É que, tipo, como que eu vou explicar, velho? Acho muito difícil pra quem não gosta disso, porque é tão da hora, velho, o bagulho. Mano, imagina, você faz uma trilha... Aí pá, pezem na areia.
Nossa,
não
trilha,
sei o que lá,
eu não entendo
blá, blá,
trilha, Jéssica.
Muito
entendo.
Gostoso, mó vibes, mó adores aventureira.
Eu sou
o
time, William.
Eu não entendo.
Hoje é Jéssica contra a rapa.
Não faz sentido trilha,
olha,
cara.
A única trilha que me faz o mínimo de sentido é onde você começa e acaba no mesmo lugar. Porque se você chegar no lugar e falar, yay! E aí você tem que dobrar o sofrimento, todo o prazer que você teve subindo. Ah, não acredito. Tem que voltar.
Tá bom,
eu
vou tentar
agora.
Tentar colocar uns pontos aqui específicos pra cada um de vocês. Vou começar pelo Tito. Tito, imagina uma noite. Todo mundo, fazendo fogueira, pá. Vão ficar muito louco, bebendo, pá. Num céu estreladão na frente da praia. Todo mundo dropando uma gotinha.
Qual a diferença entre
um
ficar parado e andar?
É que você precisa chegar no lugar, né, Thiago?
Não, mas eu...
Essa é a questão. Você não precisa, você escolhe chegar no lugar.
Exato, eu não acho que é... Tudo bem, a menos que seja um cume muito bonito e tenha um mirante lindo, maravilhoso, ok. Mas quanto tempo demora pra chegar lá, tá ligado?
E a questão também fica, não dá pra chegar de carro mesmo?
É, exatamente. Acho isso super importante. Você tem
Nossa,
que ver.
Gente!
Quem gosta... Jéssica... Pior coisa... Quem gosta, mano, de dormir no meio de mosquito... Com medo de um urso, tudo bem aqui no Brasil.
É só passar repelente.
Não é só passar repelente. O Miguel sabe disso, ele viveu na pele.
Não, a Jéssica tava falando sobre insight, né? Que você tá num lugar desse, você tem um insight. Eu tive um insight desse. Nunca mais fazer de novo.
É, exatamente. Eu nunca fiz.
Foi esse o insight. Não, a vez que eu acampei. É que assim, a Jéssica, acho que tem um lance, eu vou tentar fazer aqui um advogado. De tipo assim, quando você pega as manhas de fazer esse tipo de rolê, você se adapta e você consegue também. É os atalhos, tá ligado? Então, tipo assim, a vez que eu fui acampar, que eu me fudi, me traumatizou, eu era moleque de prédio, condomínio, mano, tá ligado? Tipo, não sabia como
também,
me portar.
Né?
Por exemplo, fui acampar, mano, cheguei no camping à noite, montei a barra em qualquer lugar, no pior lugar, tá ligado? Cheguei, tipo, era ano novo, então eu cheguei, tipo, dia 29, onde todos os lugares, melhores lugares já estavam ocupados. Tipo, eu não sabia que tinha que levar sei lá o quê. Não lembrei que lá, tipo, nesse pico que a gente tava, tinha muito borrachudo, eu sou alérgico. Então você vai, tipo, vendo que algumas coisas são que você vai aprender. Mas mesmo assim, mano, eu lembro que, velho, eu passei... Mano, foi muito treta, porque eu sou alérgico a borrachudo. Eu sou alérgico a borrachudo, fiquei todo inchado, tá ligado?
Horrível.
Acordei uma madrugada, eu dormi com outro brother. Tava tão quente, eu acordei de madrugada, meu amigo me acordou gritando que tinha formiga na barraca e não tinha. E tava tendo alucinação. juro, velho.
Bom, olha eu seria esse cara.
Não, aí a gente foi lá pra passar, foi Ilhabela isso. A gente foi passar o ano novo, a virada lá, dia 31, a gente foi na praia à noite, viu os focos, pegou o carro e foi embora, mano. Tanto que a gente tava destruído, estragado, velho.
Não, mano, tipo assim, é que tem várias coisas boas, desde você chegar, começar a olhar pra ver quem tá com quem, quem que você vai fazer amizade, quem que você pode queijar, quem que você tem que tomar cuidado, sei lá, assim, tipo, o corpo já é anunciando as coisas, né? Aí você monta tua barraca, pá, blá, blá, tem que saber, né? O bagulho tipo assim, pô, arrumou a barraca direitinho, pá, já espalhou tudo, fecha, entendeu? Já não tá usando, fecha pra não entrar pernilongo, já deixa o bagulhinho ali lá de fora pra você tomar. Eu já deixo a parada pra eu lavar o pé ali fora, uma toalhinha e bagulho de passar no corpo antes de entrar, tá ligado?
Mas Jéssica, eu acho isso tudo muito bonito, eu acho isso tudo muito lindo, mas eu vejo pelo YouTube, cara. Igual o Primitive Technology, adoro,
não, mas,
cara.
Mas peraí, agora...
Mas é que vocês têm outro lifestyle.
Agora, peraí, então. O William... Ele colocou um ponto que eu concordo plenamente, porque eu acampei no máximo uma vez e foi no quintal da casa de um amigo, já odiei, tá ligado, velho? Minha irmã é o contrário. Tipo, eu jamais teve esse, sei lá, economia das juca.
Não, eu fui bastante.
Essas porra, velho. E a galera fica na barraca, eu falo, mano, quais são as chances, aquele barulho o tempo todo, você não dorme, você acorda com aquele sol fritando na cara, odeio. Ok, esse é o argumento do William, eu também concordo, eu preciso de um banheiro, eu preciso de uma cama, eu preciso de um chuveiro. Num bagulho pra fazer um cocôzinho da hora, tá ligado? Dormir em silêncio e no escuro. Porém, você, há um tempo atrás, tem manifestado uma diferente... Como eu posso dizer? Uma paixão por vans personalizadas.
É, mas é a mesma coisa que eu falei. Adoro Primitive Technology, nem por isso eu vou pro mato.
Não, mas
Primitive... Adoro ver vans, adoro. Acho muito legal ver esses motorhome, mas nunca que eu vou entrar numa van.
Como assim? Você tava quase... comprando.
Não tava, William. Eu adoro, eu acho muito legal ver, mas nunca que eu vou fazer. Eu adoro o canal de prensa hidráulica, não vou comprar uma prensa hidráulica. Não, talvez eu compre.
Não, e talvez ele compre um motorhome pra deixar na esquina da casa dele. Ele vai lá, fica 10 minutos e sobe pra casa dele, entendeu? É verdade.
Mas sabe qual que é a brisa? Eu tenho uma história traumática também, igual a do Miguel, Mas não é igual do Miguel. O que que aconteceu? Fui acampar bonitinho, armei minha barraca. E eu ainda fui moleque de prédio e fui acampar num camping. Que é muito mais fácil, né?
Pô, convenhamos. Pô, tem pra fazer com cozinho.
Exatamente.
A maioria hoje em dia tem, né?
Mas olha essa brisa. O que que aconteceu? A minha barraca era a maior da galera. Porque tinha várias, uma galera que foi comigo, que foi com a barraca do Gu.
Tinha Lan House.
Imagina, né? Mano, não, a minha não era nada demais, só que era maior que a dos outros. E aí decidiram, vamos deixar os mantimentos na barraca do William.
Uhum.
A comida, tudo ficou na minha barraca. E por algum motivo da vida, tombou uma lata de óleo.
Oh.
Enquanto a gente tava fora, vazou o óleo inteiro na minha barraca. E mano, eu dormi, fiquei tipo 2 semanas com cheiro de óleo.
Caralho.
Dormindo com cheiro de óleo, cara.
Nossa.
E mano, não sai.
É muito noob.
Não sai, velho.
Muito noob.
Mas é isso, por exemplo, se hoje alguém me convencesse a ir acampar, ou ir fazer um rolê desse, eu só iria com a Jéssica, por exemplo. Eu não iria com você. Porque
a gente vai, hein?
A gente é muito Zé, tá ligado? Eu acho que se a gente fosse com a Jéssica, teria uma chance.
Nossa,
de ser
não,
melhor.
Nossa, não, eu ia com o William, fácil.
Porque vocês, tipo
porque
assim...
Porque nós
vocês
dois não ia arriscar,
que é
mano. Quem é noob não arrisca, só fica lá. A gente, tipo...
Não. É realmente, qual a chance de a Jéssica? Não, vem comigo,
é,
pai.
É, pode dar
merda.
Ela fala, eu já volto. Não. Vou buscar um doce. E aí some por 3 dias.
Nunca mais volta.
Três dias.
Javali nas costas, tá ligado?
Aí você fala, mano, que isso? Hunger Games, porra?
Seria muito bom, velho.
É horrível, não. Eu caralho. Sou muito mais Team William, velho. Foi mal já. Eu tô tentando, mano. Tá foda.
Não, mano, é porque vocês estão tipo, ai, eu preciso do escuro. Ai, eu preciso pra não sei o que lá pra dormir. Mano, pensa. Quando você tá acampando, é outro mindset, não é? Tipo assim, ai, vou dormir. Você se joga na sua barraca pra dormir porque você não aguenta mais o cansaço de um dia todo. Pra lá, pra cá, com doce na cabeça, queijando, nadando, isso e aquilo. Vários bagulhos que você faz, você simplesmente fala, mano, preciso deitar agora. Dentro na barraca e capota,
isso
tá
se chama blackout de droga, Jéssica.
Também,
tá
é uma delícia. Então,
eu também que é uma
acorda,
delícia, mas
renovado,
eu prefiro... Sabe o que
entendeu?
Eu prefiro? Quando eu sair... Por exemplo, todas as poucas vezes que a gente fez um 2 viagem, e às vezes que a gente teve o prazer de ter um quarto com ar-condicionado, tem coisa melhor do que você deixar
Nossa,
o seu ar-condicionado.
Nossa, que delícia!
No talo e vazar, já que você não é você que tá pagando, né? Então foda-se. E aí, mano, você deixa aquele ar-condicionado no talo, velho. Aí você, mano, tá, velho, igual quando o mina tá com sapato. Homem também, quando volta do casamento, tá com sapato. Eu, por exemplo, nunca uso sapato, tá ligado? Então, quando eu uso, eu me sinto como uma mulher usando salto alto. É igualzinho, pra se equilibrar. Mas, nossa, você só quer tirar aquela coisa, assim, ó, tudo grudando. E aí você entra naquele quarto e vem uma bufa de ar gelado, velho.
Nossa. Eu lembrei daquele rolê que a gente fez no Rio, que a gente foi em evento, era cansativo pra caralho. E aí você chega no quarto, mano, tira o tênis,
nossa,
bota o ar-condicionado no talo.
Vida.
Não, e aí você vai tomar um banho e sai no geladinho ainda.
Não, e aí você acorda de manhã e tem café da manhã.
Nossa, que delícia.
E tem uma piscina pra você no fim do dia. Puta que pariu, mano.
Olha,
e o Miguel é muito cuzão, porque tem um vídeo lá do 1-2 Viagem que a gente fez pro Rio, o último. Qual que foi? Foi do... Que evento foi, Will?
O último que vocês foram foi o Rio de Janeiro.
Tá, o último lá. Tá na nossa área, Palosa?
Não, tá no canal mesmo.
Tá no canal mesmo lá. Pode
2
ver.
De Rio de Janeiro. A thumb é nós na praia.
É isso. E eu quis pregar uma pegadinha que o Miguel é muito chato, né, velho? Porque tava o Miguel e o William no mesmo quarto e eu queria deixar eu deixei no aquecedor no talo, tá ligado? No Rio de Janeiro, 40 graus, velho. Imagina.
Eu não tava nessa viagem.
Você não tava?
Eu acho que foi...
Quem foi que estragou?
Foi eu e o Fábio que tava
no quarto.
Foi o Fábio
que perdeu o voo.
Ai, como ele é chato, velho. Pô, não ia ser muito mais engraçado. Ele chegou, tipo, mó felizão. Nossa, velho. E saindo do Rio, 40 graus, queimando. E entra no quarto que tá 45 graus, velho.
Mas, ó, uma das coisas que mais me abala, Jéssica, nesse tipo de rolê, é, eu acho que é esse lance do calor. E eu sou, mano, eu sou transparente, eu sou translúcido. Então eu sofro muito, tá ligado? Então isso já é uma parada que pra mim é muito difícil, mano. Não, a gente tá falando de dificuldades, tá ligado?
Primeiro
porque banho
assim.
Pra mim, eu fico um mês sem tomar banho tranquilo. Isso não é um problema pra mim.
Nossa, jamais, cara.
Um outro problema pra mim que é grande.
Um dia vai banho... crescer o pau, tá?
Não, ligado, eu lavo, né, na pia. Isso eu lavo na pia. Outro problema, por exemplo, eu tenho muita dor nas costas. Eu não consigo dormir em lugar bosta, tá ligado? Eu preciso ter um colchãozinho minimamente respeitável, tá ligado?
Velho, né?
É, exato. Tô com 35,
não,
porra.
Mas, ô Jéssica, eu vou confessar que eu consigo viver sem tudo isso. Só que eu não quero, tá ligado?
Então, mas essa é a parada, não é que, ah, eu não gosto do outro e gosto mais de... Eu gosto dos dois, é que eu consigo aproveitar os dois lados, tá ligado? Eu amo ar-condicionado no talo, no quarto de hotel, maravilhoso, perfeito, me
assistir
chamem.
Assistir um
filme. Só que eu também gosto de, tipo, acampar. E eu gosto muito mais, eu não sei, gente, se é a pira de, tipo, realmente estar na praia, já de ser caiçara, tá ligado? Vocês não têm isso, né, também. Não. Mas pra mim, estar na praia é um bagulho, porra, surreal, velho. Muito gostoso. Quanto... Ainda mais se dormir na praia.
Quanto
na...
tempo você morou na não, praia grande?
Dormir na praia, literalmente na praia? Tipo, fisicamente no, na areia do bagulho?
Então, eu já fiquei tão louca várias vezes acampando na Praia do Sono que eu acordei com... É, caranguejinho assim.
Nossa,
no meu braço, assim, daqueles pequenininhos
um
branquinhos. Aí eu, porque eu morro de medo, né? E eu na praia, assim, loucaça, que bebi demais, tava com calor e fui dormir na praia.
Então, sempre tem droga envolvida. Quanto tempo você morou na praia?
Na praia, até os meus 23, acho.
Porra, pra caralho, do zero a 23, tipo, caralho, você é nova na cidade.
É.
Tipo, hoje em dia te zoar mais, velho.
Ela tem 22 de cidade.
Não, 23 não, 23
não,
eu mudei pro Rio de Janeiro.
Pode...
Eu acho que uns 25, pá.
Então
morando
20,
em praia.
20 de cidade, porque ela tá
com
45.
Que loucura, você é uma virgem de cidade, mano. Você conhece o MASP?
É. Não, mas essa que é a pira. Eu morava na Praia Grande, mas eu tava todo final de semana em São Paulo conhecendo algum pico, tá ligado? Normalmente era tipo Livraria Cultura, algum pico da Paulista, esse lugar que dava pra se locomover de fácil acesso.
Foi mal, porque, mano, quem não eu é acho daqui... engraçado quem sai da Praia Grande e vai pra Livraria Cultura.
Mas, já, tira só uma curiosidade minha, Jéssica. Se tiver um... Seja sincera. Se tiver um bangalô, um puta bagulho da hora, assim, tipo, na frente da praia, com uma estrutura legal... Ou você tiver um rolê louco de ter que acampar também na beira da praia, você vai escolher o quê? O luxo ou a aventura da barraca?
Ah, depende, né, mano?
Depende muito. Ah, depende
eu
até
acho que
pra
se
mim,
pá
mano.
Agora o luxo, porque o luxo eu não vou poder pagar. Se
não,
eu quiser
não.
Pro
sem,
outro,
sem
eu posso...
pensar, sem pensar em dinheiro.
Não, isso que eu tô falando. Tipo assim, se eu pudesse pagar mais pra frente uma viagem, não seria de luxo. Então, com alguém pagando pra mim, eu iria na de luxo agora.
Não, mas também depende, porque às vezes você vai no negócio de luxo e você não tem acesso a algumas coisas que você tem na barraca, tá ligado?
Tipo o quê?
Não, mas
por exemplo, se o rolê for exatamente o mesmo, tem um bangalô aqui e um barraca aqui, aí não tem o que pensar, tá ligado?
Exato, foi isso que eu falei, nesse sentido.
É porque, tipo, é a mesma coisa que eu também não gosto, mas ir na grade de show, tá ligado? Você tem uma outra experiência, você vai se fuder, mas é outra experiência. Mas se for a mesma experiência, não tem nem o que...
Ô, mas deixa eu falar, dividir barraca com amigo ou amiga... Ficar louco acampando e vocês indo dormir no mesmo timing, véi, a experiência é muito única, véi. Muito única, muito da hora, de verdade, mano. Tipo, sem palavras. Nossa, várias vezes a gente já viu vários bagulho dentro da barraca que nunca existiu,
tá
entendi. Ligado?
Só que deve
nossa,
ser bom.
Nossa, crise
foda.
De riso, a vibe que
deve ser foda.
É muito
mas sabe
foda.
Como esse é melhor? Num quarto com ar-condicionado.
Exatamente.
Tá ligado? Com uma TV e falar, nossa, vamos
com
assistir
cara do
Rick
hotel
and Morty.
Falando pra você, ai, fala mais baixo porque a pessoa do quarto do lado está reclamando do barulho.
É, porque se eu estivesse numa barraca, eu ia falar, outras barracas, fala mais baixo que eu tô tentando brisar com minhas amigas.
Quando a galera vai pro meio do mato e fala assim, nossa, respirar o ar puro, a vibe do campo, não sei o que. Mano, tem o Parque Trianon, que é no meio da Paulista,
não,
cara.
Não dá pra você comparar isso,
pra mim já é mais que o suficiente, é o campo suficiente pra mim, cara. Tá ligado? Pô, você tem o Parque Ibirapuera, um puta matagal no meio de São Paulo. Olha que delícia.
Mas você não desliga. Você
sabe que eu...
Desliga. Eu desligo. Eu juro que eu desligo, velho.
Passar o dia no mar flatzinho, jogar o colchão de ar assim, ó. Ficar todo mundo... se jogando, loucão.
É,
para,
você é dessas gostando. Que faz a trilha pra uma puta de uma cachoeira. Sabe o que eu falo da cachoeira? Água muito gelada.
Eu adoro
se
cachoeira,
tivesse
gosto muito.
Eu amo cachoeira, mas se a cachoeira fosse aquecida, ia ser maravilhoso.
Não, peraí.
Não, em 45 graus você quer uma água gelada mesmo, velho.
Não,
vezes.
Mas peraí. Miguel, cachoeira... Nossa, a galera posta no Instagram, né? Lavando a alma na cachoeira, não sei o que lá. Eu prefiro muito mais lavar a alma na jacuzzi, cara. Tá... Muito mais confortável.
Não, velho, na jacuzzi é nojento.
Nossa.
Você contou o podcast passado que você é o último que da sua delícia. Família. Se
não,
se
jacuzzi.
Lavar.
Jacuzzi é uma coisa, o furô é outra.
Ah,
coisas diferentes.
Mal, desculpa aí, mano.
O furó é tomar banho. Jacuzzi, você já tá banhando. É uma mini piscina com jatinhos de
água. É tão nojento quanto. É mais nojento porque tá todo mundo junto ao mesmo tempo.
Nossa, mas é muito gostoso o jacuzzi, cara. Eu sou uma pessoa que odeia tudo quanto é tipo de mar, lagoa, cachoeiro, caralho. Mas piscina, como eu gosto.
Você sabe nadar, William?
Sei nadar.
Eu gostava antes de ser loira.
Por quê?
Você tá loira.
Que agora fica verde, né, o cabelo.
Como assim? Como
por
quê? Assim,
por causa do cloro, o negócio, tudo. Tá,
você não tem, pode ir pra
tem
piscina.
Tem uma coisa específica na piscina pra loiras.
Ah, que loucura, é tipo aquela desculpa de quem faz xixi na piscina e fica de outra cor. É só que eu isso, né?
Tem loiras na piscina.
Se alguém mijar. Você mija na piscina. Piscina. Você mija na piscina, seu cabelo fica verde?
É,
tipo tá, isso. Beleza, galera.
Mas, ô, Jéssica, tirando a loirice. Uma jacuzzi confortável com drinks chegando pra você ou uma cachoeira?
Ah, velho, depende, mano. Vocês estão querendo.
Tá bom,
é, porque vocês estão querendo comparar uns bagulho que não tem. Tipo, é outra vibe, entendeu?
Lógico,
é
uma vibe melhor que a outra. É só isso. É simplesmente.
Não, eu gosto muito de cachoeira, porque é um bagulho muito tipo, não sei o que eu vou encontrar ali. Principalmente porque eu tenho medo de bicho, né? Umas paradas assim.
Como assim?
É, por exemplo, a última vez que eu fui acampar, a gente foi numa cachoeira, né? Aí chegamos lá, pá. Nossa, mó cachoeirona top, gente. Caraca, que vibe. Eu já cheguei arrancando a roupa, né? A gente já tava meio que de biquíni, assim, só. E aí, pulei na cachoeira e comecei a nadar. Mó água geladinha, me sentindo assim, nossa, top. Aí a galera entrou daqui a pouco. Uma começou a gritar, ai, sai da piscina, cobra, cobra. Olha que a gente olhou pra direita, assim, só a cobra com a cabecinha pra fora, assim, ó. Vindo na nossa direção. Aí eu... Aí a mina que era bióloga que tava com a gente falou, gente, todo mundo paradinho, deixa ela passar, porque aqui é o ambiente natural dela, tá ligado? Se a gente ficar quietinho, ela vai passar e já era. Ela passou.
Tá certo ela.
E foi embora. Aí eu saí da água também, né? Não voltei mais. Porque eu morro de medo de cobra, só que assim, super de boa, mano. Parece que é um outro... Sabe, parece que os bichos não se importam tanto com a tua presença, porque não, ninguém que tá ali faz mal pra eles, sabe? Então, outra parada. Mas eu adoro assim... Um champanhe, entendeu? Ah, na jacuzzi, numa piscininha, num
nossa, lá a gente foi fazer um trampo lá no Rio de Janeiro,
isso que
cara.
Que ia falar agora.
Que era exatamente esse... Nossa, esse dia eu me
agora,
senti abençoado.
Agora, esses tempos?
Não, faz alguns anos. É. Faz alguns anos. A gente me sentia abençoado por já, cara.
Eu também, velho.
Porque, mano, era um hotel muito pica, tá ligado?
Dava de frente pro mar.
De frente pro mar. E aí a gente...
Onde que era?
No Rio de Janeiro. Era Barra da Tijuca.
Era onde foi os prédios das Olimpíadas.
Barra da Tijuca. Daí a gente sentado na jacuzzi pedindo os drinks.
Nossa.
Sim. Mas olha só, esse lance da cachoeira e piscina, eu sou, mano, defensor de piscina muito. Mas, por exemplo, se a cachoeira tiver acesso fácil a carro, eu acho que eu prefiro
então,
cachoeira.
Não, aí não. Eu também não prefiro cachoeira, não. Mas a palavra-chave é acesso fácil, tá ligado? Então. Uhum. Porque, mano, fazer a trilha se fuder pra ela molhar o pé. Aí,
mas eu entendo essa brisa da Jéssica da trilha, porque é a recompensa.
Mas você
no
pode
final,
ter
você recompensa. Tem uma recompensa.
Segura o cocô, recompensa, velho. Já tem sua recompensa, mano. Tá bom.
Eu acho que é porque, eu não sei, gente, se isso também é uma coisa por eu ser caiçara. Só que a gente sempre teve essa brisa de, por exemplo, vamos fazer uma parada? Vamos fazer uma parada e no final dessa parada a gente fuma um. Ou a gente larica, tá ligado? Sempre foi assim, então tipo, vamos até as pedras lá do pier, blá blá blá, beleza, chega lá a gente fuma um, aí a gente fuma um antes de ir, aí chega, blá blá blá, aí chega lá, fuma um. Ah, igual trilha, pô mano, vamos, sei lá, tomar um docinho, fazer essa trilha, e lá no final a gente fuma um, come umas paradas, nada, e depois volta. E também porque eu acho muito gostoso, mano, de você estar com a galera, assim, tipo, no meio da natureza, um bagulho que meio que... Também tem um lance pra mim de você se sentir... pertencente a uma parada, só que totalmente à mercê, tá ligado? Diferente de estar na rua, que é um lugar que, tudo bem, a gente não se sente totalmente confiante, pelo menos eu não, né? Pra andar nas paradas segura. Assim como não na natureza, só que na natureza é diferente, é uma vibe boa, tá ligado? Tipo, do nada vai aparecer o quê? Uma cobra? Sabe? Melhor, né? Do que uma pessoa do nada pra fazer alguma coisa. É uma vibe.
É uma vibe.
É uma vibe. Gente, eu não acredito que eu tô olhando pra vocês assim, pensando, por que, Deus?
Por que a gente tá se julgando aqui? É sempre com Jéssica. Eu olho pra você e penso, por quê? Teve uma brisa que eu falei já aqui, que eu acho que talvez você entenda o meu lado. Eu tenho essa brisa de ouvir a cidade, né? De sentir o que tá acontecendo pelo som. E não é de ouvir a conversa dos outros, mas tipo assim... o som de carro que as pessoas reclamam é o som da cidade. A cidade foi... Ela é desse jeito e, mano, você só aceita, tá ligado? Uhum. Ao invés de ficar, nossa, mas que merda. Aceita e curte e isso. E pra mim, isso que você falou, que é uma coisa viva, pra mim a cidade é viva, tá ligado? E,
mano, eu gosto,
adoro isso. De você ir pra outro lugar, pra outra cidade, outro estado, outro país,
e ouvir como é diferente, sentir como é diferente,
mas
tá ligado?
Porque você adora isso, porque você não acorda com um caminhão, um ônibus freando na tua
acordo,
rua.
Às vezes acorda, acorda sim.
Mas sabe qual a brisa, por exemplo? Que horrível, mano, que isso?
Mas aí, sabe que eu penso? Esse caminhão tá, às vezes é um filho da puta,
tá,
mas
levando uma galera
esse
pra
caminhão
trampar.
Tá acontecendo, a cidade tá acontecendo, a cidade tá viva,
acaba,
cara.
Eu acho que, independente de onde você mora, acaba virando um ruído branco, saca? Tipo, você se acostuma, mano. Até porque eu visito pessoas que moram perto
não,
de aeroporto
ruído preto,
aqui em São Paulo.
Racista.
Quê?
Nossa senhora, Jéssica, isso foi longe.
Até porque tem amigos e amigas minhas que moram perto de aeroporto que eu acho um absurdo que assim, o barulho de avião é de tremer a janela, tá ligado? Só que. Por exemplo, quando eu vou dormir na casa de amigos meus, onde moram, sei lá, mano, no meio do mato, eu acho estranho o silêncio me incomoda. aquele grilinho, cri, 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 mano, vai tomar no cu, cara, aquilo me incomoda mais do que, sei lá, ver um motoqueiro queimando o escapamento.
Às vezes esse silêncio, eu fico assim,
é
imaginando,
estranho.
Caraca, será que é agora que vai entrar o cara e me matar? Tipo assim, silêncios antes de um bagulho acontecer, é foda.
Olha, eu sempre morei em prédio. Então, toda vez que eu dormi quando eu moleque na casa de um amigo meu, sei lá, quando eu tinha 10, poucos anos, eu morria de medo, tipo, eu vi um galinho quebrando e falava, ai meu Deus, mano,
10
com
e
certeza.
Poucos anos.
Hã? Uns 15, vai. Tá bom, vai, 27 anos atrás. Caraca, eu morria de medo quando, e isso que era, sei lá, condomínio fechado, sabe? Mas era tão estranho estar numa casa que tem acesso pra uma rua e qualquer barulhinho, você fala, ai meu Deus, eu vou morrer, velho. Eu já vi isso no filme, velho, eu sou o primeiro que morre, eu tô perto da janela, velho.
Não,
ai,
o que a gente vai ser chamado de menino de condomínio nesse podcast.
Não, mas
tá
vocês
escrito,
são, velho.
Não,
muito, essa é a diferença, muito, viu, galera? Tipo, porra.
Mas olha só, é que assim, eu gosto diferente dessa brisa do título de não gostar dos barulhos. Eu, por exemplo, meu pai...
Eu gosto.
Meu pai tem uma casa em Gonçalves que é no meio do mato. E eu adoro, tá ligado? Eu gosto muito. É puta, ficar no silêncio, deitado na grama, curtindo. Blá blá. Só que eu sei que a hora que eu quiser, eu posso entrar em casa e tomar um banho tranquilo. Pode eu vou ter ver. Uma cama gostosinha, vou ter uma lareira,
não,
tá ligado?
Mas peraí, imagina o seguinte, ô Miguel. Imagina que teletransporta, sei lá, 1 quilômetro quadrado da casa do seu pai pra onde você mora hoje. Você moraria? Você preferiria?
Puta, difícil.
É uma pergunta complexa.
É, porque você tem
porque
todo...
É, porque aí não ia ter mina do condomínio, né?
É, você teria tudo. Você teria tudo que tem em volta, entendeu? Só que você.
São Paulo mesmo, eu estaria em São Paulo.
Você
só estaria
em São Paulo. Você não teria o,
não, não teria
o prejuízo.
Graça, não teria a mesma graça. Não teria, diferente. É outra vibe. A sensação de chegar nesse lugar. Acho que. Porque você. O lance da viagem, da estrada, é uma preparação. Porque é o que você falou. Você tá na cidade, aquele barulho pegando estrada, blá, blá, e vai ficando calmo, vai descendo o clima. Você vai sentindo e você vai se adaptando ao lugar. Tanto que quando eu vou viajar, eu demoro tipo 1, 2 dias pra conseguir me adaptar num lugar muito diferente. Porque você sai de São Paulo num ritmo acelerado. Você levanta e quer fazer as coisas, um monte de coisa. Aí tipo, demora 1 dia, 2 dias pra você... Caralho, porque eu tô correndo aqui? Tá? Porque eu tô olhando o celular, não preciso fazer nada disso. Tô em outro ambiente, outra
tipo,
vibe.
Posso relaxar mesmo?
Como assim,
tipo,
né? Tipo,
então, mas tem gente que não consegue desligar, eu consigo muito facilmente. Tem dia que eu falo, hoje é o meu dia que eu separei pra ficar de cueca e jogar joguinho. E eu não vou olhar o celular, não vou fazer nada, cara. Eu vou ficar de cueca jogando joguinho. Esse é o objetivo.
Nossa,
do
William,
dia.
Não teve, eu acho que nos últimos 2 anos uma vez você fez isso, velho.
Não, teve.
Porque eu te mando mensagem a qualquer horário, você sempre responde. É a hora
não,
que eu mando.
Não, ele demorou um pouco esse final de semana.
5 minutos. Foi. Não, porque ele tava gravando. Ele tava no Frila, por
verdade.
Isso. Eu também mandei, ele me demorou também.
Tem razão.
Ele tava no outro trabalho, foi isso.
Não, mas eu consigo desligar, cara. Consigo facilmente. Mano. Não é problema pra mim.
Não, pra mim em São Paulo é difícil, velho. É difícil, porque é muita tentação.
Ah,
velho.
Pra mim é
muita
só pelo coisa. Trampo mesmo. E pelas gatas. Mentira, pelo trampo das gatas.
Eu tenho uma mania de, tipo, mesmo quando eu tô de folga, eu tô querendo fazer alguma coisa. Por exemplo, morar em São Paulo e não sair, não conhecer os picos, parece que eu tô jogando a oportunidade de morar aqui fora, sabe? Então eu fico nessa... Ai, meu Deus, tô de folga. Mas e aí, eu descanso ou eu tenho que ir pra algum lugar pra conhecer alguma coisa e fazer alguma coisa? Não, mas peraí, quanto que vai ser isso? Porque só se eu sair de casa, aí fica nessa pira, tá ligado? Quando eu tô no mato, é meio que tipo, pô, essa vibe de eu poder andar de novo de short e biquíni é surreal, tá ligado? Eu sinto muita falta disso, principalmente, tá, sabe? Esse dress code, assim, de que é havaiana, chinelo ou uma sainha de praia, biquíni, pronto. Tá, todo mundo vai olhar porque é normal e tal, mas não seria igual é aqui, entendeu? Que aqui não dá pra andar assim, né, em São Paulo. E aí, se muitas vezes você anda sem havaiana, porque você tá na areia, vai de um lado pro outro, é um reguezinho aqui, um MDzinho ali, faz um rolezinho, tipo... Ah, gente, eu acho que acampar é muito bom. Confesso que, tipo assim, nos primeiros dias eu acho estranho ficar tomando banho gelado. Só que nos últimos lugares que eu fui, sempre tinha, três banheiros com um banho gelado e um banho quente, tá ligado?
Como assim?
Se você quisesse tomar banho quente, tinha opção. Ah, tá. Só que normalmente ou era uma filhinha a mais ou você esperava o momento certo de colar, tá ligado? E é isso, a maioria ia no banho gelado porque ficava o dia inteiro na cachoeira, tá ligado? Mar, calor da porra, vai no banho gelado rapidão e volta, tá ligado? É até gostoso pro corpo.
Não é.
Não.
É ruim pra caralho.
Isso mas é o que o seu cérebro faz você acreditar.
É, né?
Mas se você tivesse. Juro, é igual. Tem um vídeo.
Tito, você ia amar as vibes drogadísticas que tem.
Mas eu ia perguntar: onde esquenta essa cachoeira? Tá ligado? Eu falo, mano, onde pega o trenzinho pra voltar nessa trilha? Entendeu? Por isso eu não sei, eu não consigo.
Não, e também tem um lado, tipo, sexual da parada. Você em hotel, você pode até conhecer alguém do outro lado, mas as pessoas são mais distantes, tá ligado? Acampando, não. Você escuta o casalzinho do lado transando, aí você conhece um casal mais velho que tá ali no meio da garotada que
isso
fala...
Isso vai acabar as surubas de novo, né, gente? É assim que você faz as surubas?
Não, e é da hora você ver a movimentação. Às vezes você quer se movimentar também. Mas claro. Aí depende, entendeu?
Porque tipo... depois de um dia inteiro fazendo trilha, subindo, descendo, em água gelada, tomando transar, banho, velho. Falar, quer fazer sexo? Fala, olha, na moral, eu curto, mas...
Duvido.
Exatamente.
Ficar o dia inteiro vendo as
perninhas mole, tremendo, cara.
Duvido. Mas sabe, tem um bagulho foda pra mim, Jéssica? Eu tenho muita coisa de recompensas, tá ligado? Então, por exemplo, tive um dia fudido, trampei pra caralho, não sei o que lá, tô cansado, varia a noite. Eu vou chegar em casa, o que eu quero fazer é tomar um cafezinho bem gostoso, uma lariquinha, sabe, indulgência, você fala, nossa, essa lariquinha, eu mereço essa lariquinha, não sei o que lá. Aí, dou uma vaporizada e jogo um joguinho e durmo gostoso. Eu funciono na base de recompensa. Aí, por exemplo, se eu faço uma trilha... extenuado pra caralho, cansado, com o pé doendo, eu vou te voltar pra acampamento, não vai dar pra pedir um temaki, tá ligado? Sabe? Não vai dar, não tem latte macchiato.
A recompensa vai ser quando chegar em casa de volta, né?
Vai demorar pra caralho. Essa minha mentalidade de recompensas me fode, cara, porque aí não tem recompensa, mano.
Pode,
mas
velho.
É que é foda isso, porque é o que eu tava falando, tipo assim, pra algumas pessoas...
A gente vai ter que fazer um 2 viagem de desafio.
Vai ter.
Desafio
vai ter.
A campanha. Nossa, velho.
Porque a recompensa de alguns é justamente chegar na cachoeira e ver aquele lugar maravilhoso, perfeito, e entrar na água.
Eu quero botar um argumento pra Jéssica aqui. Eu descobri esses dias, na esses dias não, há pouco tempo atrás, que existe uma questão científica de você ir pro meio do mato e se sentir mais leve. Que é, por exemplo, quando a gente tá na cidade, a distância focal do seu olho é sempre muito perto, tá ligado? Uhum. Quando você vai pro campo que não tem prédio, a distância focal do seu olho fica como se fosse foco no infinito. E fazer o foco no infinito é muito menos cansativo do que fazer o foco perto.
Do que ficar trocando o foco
o tempo inteiro. Exatamente. Né? E a gente faz isso muito na cidade. Por isso, quando você chega num descampado que você perde de vista... Você fala, nossa, que agradável, tô me sentindo bem.
Ah, esquema que em São Paulo é andar de olho fechado, então.
Ou então morar num apartamento alto.
Morar num apartamento alto.
Cobertura.
Apartamento alto, ou, mano, usa um óculos que projeta, tá ligado? O Google Glass lá, realidade virtual.
Sei lá, acho que tem isso, né? E todo lugar que você olha quando você tá acampando meio que te dá uma paz, né? Que é o mar infinito. São as imagens, tipo assim, sei lá, seja de trilho ou de mato, blá blá blá, areia, enfim. Mas o lance, às vezes, nem é só de chegar e ter recompensa. É de o processo ser gostoso de você estar fazendo aquilo, tá ligado? É tão gostoso... Você sair desbravando, aí pula pedra, tem um resíduo.
Mas já fizeram isso pra mim.
Lá,
já fizeram
aí blá, blá, blá. Ai, gente, é tão vibes. Quando você vai fumar um, então, antes, aí você para, aí come uma frutinha e vai de novo, pá, continua. É muito gostoso,
eu acho. Você vai cagar no teu papel higiênico, limpar a bunda com uma planta.
Sabe pra mim que
é só
o que...
se organizar.
Sabe pra mim o que eu olho que dá uma sensação de paz? Quando eu faço uma latte art, eu vejo certinho, nossa, mas ficou muito bonito. Dá uma paz. Tá, eu não tenho como descrever isso, tá ligado? Que tipo, nossa, que... aí você sente cheirinho, ó. E eu não tenho isso no mato.
Nossa, mas eu acho que, tipo, e tem as coisas que acontecem que aquecem o coração, né? Por exemplo, desde você comprar um peixe feito por uma pessoa que mora no pico, tá ligado? Que
nossa,
é muito da hora.
Isso é da hora,
que
realmente.
Porque você tá ajudando lá o pico.
Não, e é outra coisa do que você... uma outra relação de você ir no mercado e ter um peixe congelado que veio, sei lá, do litoral, do não sei aonde.
Tá exato. Né? E como a pessoa te trata, e como é da hora esse vínculo. E também, na maioria das vezes, tem nos picos, nos campings, né? um espaço que você ou deixa ou pega alguma coisa que você precisa, que normalmente é de comida, sabe? Um armarinho comunitário. Que aí, antes de você ir embora, ao invés de você levar o resto da comida embora, você deixa lá. Às vezes você não vai comer tudo aquilo, deixa lá. Às vezes você, tipo, ai, quero comer miojo. Tem 6 pacotes de miojo, você não pega todos, você pega um pra você comer, sabe? Então, essa troca é muito da hora, velho. Porque mexe muito com, tipo, além de mexer com a tua empatia, o seu bom senso, assim, das outras pessoas também, tá ligado? E que normalmente não tem no dia a dia, né? Que a gente sai empurrando todo mundo no metrô. Foda-se, não entrou, já era.
Faz tipo... você dar valor pras paradas.
Então, né? Mas isso, eu acho que o que... Não é isso que tá certo. É que a cidade tá errada, tá ligado? Porque a gente pode ter uma outra abordagem na cidade.
Sim.
A gente meio que esquece... Mano, aconteceu um bagulho hoje que eu tava... Antes de vir pra cá, eu tava esperando minha mina chegar com o carro. E aí eu tava na portaria lá de casa, né? E aí tem uma moradora na praça, tem uma praça na frente da minha casa, e aí tinha uma moradora de rua lá que ela tinha ganhado uma marmita. E ela foi lá na pracinha comer a marmita e ela foi lavar a mão na sarjeta.
Não.
Daí eu falei, moça, não faz isso, né? Eu vou lá, pego uma água, um sabão, daí eu fui subir lá, deixei minhas coisas na portaria, subi lá, peguei uma garrafa d'água, uma aguinha pra ela tomar, não sei o que lá. Daí ela lavou a mão e tal, não sei o que lá. E quando eu tava trocando ideia com ela, né, eu falei, não, e tudo bem, como é que você tá, blá, blá. Ela falou, puta, é foda, né? Porque é uma coisa tão simples, olhar no meu olho, perguntar se tá tudo bem. E, tipo, a gente perde isso mesmo, né, cara? E tá muito errado e a gente não percebe quando tá errado de você não olhar no olho das pessoas.
Mas é uma questão de sobrevivência, né, cara?
Ah, não sei se é
não,
cara.
Não, não, assim, no modo que a gente vive hoje, eu digo.
Eu não sei se é.
Imagina se você for se sentir mal por toda vez que você vê um morador de rua.
Puta merda, mano.
Você não vive, entendeu, cara? Você não vai conseguir ajudar todo mundo, que é impossível. São milhões de pessoas que estão passando fome na rua.
Mas sabe o que é
foda?
Então
é uma defesa, é um sistema de defesa que você adota.
Mas sabe o que é foda, cara? Imagina pra um cara, uma pessoa que tá lá o dia inteiro, todo mundo passando.
Não,
eu
tô justificando,
tá ligado?
Cara.
E ninguém falou, oi, tá tudo bem, tá ligado? Isso deve ser muito foda,
não,
cara.
Com certeza. Tá, mas é uma defesa que a gente
adota. E aí você
adota.
Faz isso pra você, tipo assim, ajuda 2, 3, o resto você tenta, né, se manter ali, pá. E isso vai se tornando um hábito tão comum que às vezes você vai ser assim com todo mundo. Ao invés de, tipo, sabe?
Porque eu tenho certeza, se você tivesse numa trilha, sei lá, e tivesse alguém caído na trilha, óbvio, você não ia ajudar. Passar reto, tá óbvio. Ligado?
Eu ia sair correndo achando que iam me sequestrar, e era só uma pegadinha.
Cara, a gente... Ó, a Jéssica é habilitada do rolê.
Eu sou ligeira, velho.
É verdade, você vai melhor fazer isso.
um pouco antes da pandemia, né, eu e o Léo ali, a gente trampa no Desimpedidos, perto da Paulista. Cara, é impressionante quanto a gente fica realmente anestesiado com isso, tá ligado? A gente, entre aspas, brinca, sabe? A gente fala, mano, é muito esquisito, cara. Mas, sei lá, quantos mendigos a gente... Mendigo, acho que não é o termo correto.
Moradores,
né?
De rua.
Moradores de rua.
Moradores de situação de rua.
De situação de ruas, de rua, onde a gente acaba pulando, assim, passando por cima, porque são muitos mesmo, sabe? Acho que rolou uma treta lá, saíram da Cracolândia, foram lá pra cima. E é um absurdo. Inclusive, aconteceu... Um bom tempo atrás, uma amiga minha, que até já apareceu no Brisa Filosófica, eu levei ela lá pro Largo da Batata, aqui em São Paulo. Se você não conhece, é um lugar onde tem vários barzinhos e tem a Void, que é uma baladinha conhecida. Então é uma praça que fica bem cheia, né? Antes ela começou bem, bem seletinha, né? Eram uns maconheirinhos bem das cremos, caralho, mas hoje tá quebradeiro o bagulho. E ela é de Campinas, sabe? E ela ficou assustada quando eu levei ela pro Largo da Batata, velho. Porque ela via criança passando necessidade. Ela via gente pedindo coisas ou vendendo coisas, tipo, a qualquer momento. E eu achei muito engraçado. Engraçado, entre aspas, né, cara? Porque foi um choque de realidade mesmo. Eu falo, meu, Campinas é aqui do lado, tá ligado?
É.
Mas ela tava aqui em São Paulo e falou, meu Deus, isso é normal? Como assim? E ficou chocada mesmo. Ficou abalada, mano. Ficou em choque. Falou... Como é que pode isso? Porque pra ela era como, sei lá, se ela estivesse na Cracolândia, um negócio muito pesado, sabe? A gente tá anestesiado com essas coisas, cara.
Não, mas eu acho que não precisa ser assim, né? Tá ligado?
Eu acho complexo.
É muito complexo, mas... Não sei. Eu entendo o quanto as cidades são máquinas de moer gente, sabe? A gente construiu uma coisa que... Tá mais preocupado com o que a gente produz, assim, né? Ah, tem que produzir pra caralho, tem que ser eficiente, não sei o que lá, blá, 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 blá. E esquece que a pecinha quebra, né? Uma hora, né? E quando essa pecinha quebra, tipo, a gente tem que ter redes de apoio, tem que ser amparado, não sei o que lá. E não, eu acho que não precisa ser assim. Sei lá.
Não, não precisa.
É, mas... precisar não precisa também,
mas é,
né?
Muito difícil, mano. Porque mas... é o que você falou, beleza, você ajudou essa moça, mas tipo assim, quantas pessoas você teria que ajudar pra tirar sorriso de todo mundo, tá ligado? Por isso que a gente tem anestesia, porque, mano, uma, assim, tem ONGs, tem pessoas que fazem políticas, dá pra você se vincular com esse tipo de parada, mas você como indivíduo, se você não se... se proteger de alguma forma, chega no final do dia você, velho, você não sobrevive,
você vira,
não
dorme. Para, você vira para raio da, dorme, da merda ali,
se você for,
né?
Ficar, sim, pensando em certeza. Tudo que você vê num dia, mano...
Então, você passa a andar na Paulista ali um pouquinho, nossa.
Então, é, mas é meio foda isso. Isso a vida no meio do mato não é meio uma fuga da realidade, uhum. Tá ligado?
Com certeza, é o que tem no filme Into the Wild, né?
É o que o cara que vai morar no busão?
Exatamente.
Na praia, tem filme da praia.
Não, não é só uma fuga da
realidade,
não.
Ele vai morar no meio da selva lá, se isolar da sociedade, que é um filme... É, como chama? Qual a versão, acho que em português?
Não sei.
Em Busca da Natureza Selvagem.
Acho que é isso, que é
mentira,
um livro...
Mentira, eu que inventei.
Não, não, mas deve ser algo próximo.
É Natureza Selvagem.
Tá, é um livro, na verdade, que foi adaptado pra um filme. De um cara que tava cansado de viver na sociedade, e ele acabou indo pro meio do mato, né? E morando dentro de um busão abandonado, no meio de um parque nacional, nada a ver, X. E acabou morrendo por... besteira. Por besteiras ali. Se, não vamos dar spoilers, sendo que ele
você
morre.
Já deu.
Não, mas assim, né? Não é tão spoiler.
Já fudeu já.
Mas é engraçado que esse filme, ele tem... A galera adotou... Não conseguiu compreender bem esse filme. Porque se você vê o livro e vê o filme, na verdade ele quer dizer o contrário, entendeu? Esse desligamento total da sociedade, querer... tá em conexão com a natureza, como se, tipo, isso fosse voltar às suas raízes, isso é o momento, é sempre o caminho certo, você tá em conexão com a natureza, ele, na verdade, provou nesse livro que não é bem por aí, tá ligado? Só que a galera acaba interpretando de maneira errônea, tanto que ele tava morando nesse ônibus escolar, abandonado no meio do nada, e virou um ponto turístico, né? Então, muita gente
mas
visitava
eu
lá.
Mas eu levei como, tipo
os caras
assim,
tiveram
não é que...
Não,
não
rapidão,
é isso,
só pra,
né?
Concluir, Jé, só pra concluir. Tinha esse ônibus, onde ele realmente viveu e onde ele morreu, e virou um ponto turístico. Só que a galera começou, como um ponto turístico, visitar muito. Só que assim, era perigoso.
Uhum.
E muita gente se fudia. Os caras tiveram que remover o ônibus do lugar, cara.
É, porque o cara, querendo ou não, ele já tava alguns anos no rolê, ele já tinha as manhas, e mesmo assim ele morreu.
E mesmo assim ele morreu. Mas eu acho que, tipo assim, não era realmente uma... ele querer se ligar à natureza somente. Ele tava se sentindo sufocado por atitudes que ele não queria tomar, mas que ele era pressionado a tomar, como estando dentro de uma sociedade e tal, pelas paradas que impunha. Só que, ao mesmo tempo, ele queria se encontrar e não conseguia ser ele mesmo ali no, na cidade. Por isso que ele foi pra natureza. Não só pra, tipo, encontrar a natureza, mas ele sabia que existia...
Né?
Então, mas aí eu acho que o lance do filme é, tipo a parada de você falar, eu sou muito bem sozinho, prefiro ficar sozinho do que dar rolê com a galera e tal, não sei o que lá. Até que ponto isso é legal, né? Porque você não consegue evoluir sozinho, tá ligado? Tendo só a sua opinião nas paradas e tal. Por isso que esse contato com a sociedade, o contato com as paradas que acontecem por aqui, são muito importantes, porque te levam a questionamentos também. Senão, seria muito fácil você ir pra natureza e tal, blá, blá, blá. Acho que o filme mostrou que realmente tem que existir
um equilíbrio.
Você conseguir... estar na cidade, mas também se encontrar, tentar ser você. E tipo, e no final das contas, a vida é isso, velho. Não é sobre o que acontece, é como você lida com a situação, com as situações, né? Então,
justo.
Pra mim é muito isso o filme.
Mas eu tenho essa pira, vai ser talvez um pouco contraditório, mas eu tenho essa pira de meter o louco um dia e morar no meio do mato.
Eu tenho zero.
Eu tenho bastante isso, tá ligado? Só que aí entra uma questão...
Eu tenho quando eu tô vendo um filme onde isso é uma casa maravilhosa.
Não, eu penso, porque eu acho que a nossa vida aqui é muito bizarra, assim.
Muito louco.
Então, eu acho que a gente tá numa mentalidade muito errada, que é o seguinte, como a Jéssica falou, né? A pessoa fala assim, nossa, eu vou trampar aqui, não sei o que lá, pra ir pro meio do mato e pescar. Mas, mano, você pode ir pro meio do mato pescar e você não precisa viver na cidade, tá ligado? Às vezes, como ela falou da vida, você escolheu a vida, essa vida na natureza por falta de grana, por querer dar rolê por falta de grana. E realmente, a gente não precisa de um monte de coisa de conforto da cidade. A gente escolhe isso.
Escolhe,
tá ligado? E o que você quer?
Pipoca ainda?
E aí, a gente escolhe isso e tem essa hipocrisia, né? De tipo assim, ai, como eu queria estar pescando no meio do mar. Você pode, velho.
Uhum. Não, mas pode. O que eu ia completar, só pra completar o que eu tava falando, que é ter essa brisa de morar no mato ou sair de São Paulo, desencanar um pouco das coisas. Hoje é impossível por causa do nosso trabalho e tal. Mas tem o exemplo da minha mãe, né? Que ela, tipo, se aposentou. Minha mãe, mano, sempre morou em São Paulo. Trabalhava pra caralho. É uma mulher que, mano, vive de cultura, vive pra encontrar os amigos e tal. Ela tentou ir morar em Santos, não se adaptou e voltou, tá ligado? Porque deve ser muito difícil esse lance de você trocar uma parada que você tá acostumado a viver há 50 anos, num ritmo, tá ligado? Aceleradíssimo. E você vai pra uma outra cidade que não tem, tipo, 10% disso, tá ligado? Que a vida cultural é outra, que, tipo, as pessoas... As ideias das pessoas são completamente diferentes. Já é de Santos, de Praia Grande. A cabeça das pessoas é outra, né? Não é o mesmo ritmo de São Paulo. Você não consegue ter, tipo, a parte cultural, gastronômica, coisas abertas 24 horas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa vontade... Eu fico pensando, caralho, será que eu ia conseguir me adaptar? Nossa, eu acho que não. Eu
nunca conseguiria.
E eu fico eu também não, nessa velho. Ideia de, tipo assim, quando eu fiquei um mês no Uruguai. Que foi um mês no interior, né? Eu fui pra Montevidéu, mas fui no final de semana e tal, não sei o que lá. E todo esse tempo que eu fiquei lá no interior, uma sexta no mês, tinha festinha noturna lá num pico específico, assim, da cidade, tá ligado? A galera ficava o mês inteiro esperando um rolezinho pra todo mundo se juntar e beber e tal, não sei o que lá. Velho, mano! E de resto, todo mundo arrumava um pico pra poder ficar olhando as luzes, as estrelas.
Em São Paulo, terça-feira, 3 da manhã, tem rolê,
é,
né?
Exato, segundo, baile de não sei o que lá, velho. Nossa.
É duro.
Pode crer, né? Muito pode crer.
Mano, muito bom. Eu acho que, só pra ficar muito claro aqui, eu não sou nada contra quem quer me ver no meio do mato, eu só não quero, tá ligado? Mas eu acho lindo, acho muito bonito, cada um tem sua brisa e tá tudo certo. E, mas entre praia e mato, eu sou muito mais mato.
Eu sou mais mato também, e eu também respeito, obviamente, cada um na sua brisa.
Ah, agora mas... você respeita,
não,
né?
Não, tipo, tanto que eu falei, mano, assim, se tiver uma estrutura legal, eu gosto de ficar no mato, não tenho problema nenhum, só preciso ter uma estrutura.
Gosto. Eu não gosto, mas, mano, quem quer ir, felicidades, sim, cara.
Seja, eu só não consigo ficar muito tempo também. Isso que é, essa é a minha nóia. Tipo, já dá uma semana, 10 dias, eu já fico, caralho.
Eu amo cidade. Eu tenho uma sabedoria da Jéssica de viajar, mas eu quero conhecer as metrópoles. Tanto que todos os lugares que eu fui pra fora do Brasil foram metrópoles, tá ligado?
Mas você iria conhecendo de hotel em hotel. Você não teria um outro...
Cara, a brisa que eu gosto é conhecer cultura, tá ligado? Então, do mesmo jeito que você falou, mano, terça-feira de 3 da manhã tem rolezinho em São Paulo... Tem Nova York, tem Tóquio, tem Londres também, entendeu? Então, mano, conhecer essa cultura viva, essa cidade viva, eu acho muito da hora. E tenho zero vontade de conhecer outros meios do mato. Tem gente que faz... O Tito fez o rolê da Califórnia. Nos Estados Unidos tem vários parques nacionais, né? Como, por exemplo, o Grand Canyon, Yosemite, Park. E tem gente que faz o rolê dos parques. Vai pros Estados Unidos e faz a...
Eu queria... que era muito longe pra gente, mas eu queria muito.
Por quê?
Porque o quê? Porque eu não fui?
Não, por que você queria ir?
Ah, porque...
O que te apetece nesses parques?
Puta, cara, acho que é um bagulho monumental. Aquele bagulho que você fala, nossa, isso é épico, cara.
Pode Deus, ver o Deus grande... existe.
Não, é tipo, eu ia falar, nossa, se eu acreditasse em Deus, isso seria a representação do mesmo. Mas ver um extremo muito grande da Terra mesmo, tá ligado, cara? Tipo, Grand Canyon, cara. Aquela porra, mano, ao vivo, sabe? Coisas que... Fotos não fazem justiça, sabe? Porque não importa você ver foto...
Paraguai.
É igual, por exemplo, você ver foto. Eu tava vendo no podcast essa semana lá no Joe Rogan, um cara que é especialista arqueólogo, caralho, falando. É engraçado, não importa o quanto você estude a distância, as pirâmides do Egito, quando você tá perto, nenhuma foto faz justiça. Tipo, pela escala do bagulho. Então acho que esse é o argumento mais forte.
Mas eu acho que o exemplo que o Miguel deu é perfeito. Que as Cataratas do Iguaçu, você vai lá de carro.
Não, eu já fui. Eu achei...
tem elevador.
E mesmo assim, a melhor recompensa foi a piscina depois.
É verdade. Não foi? Então, exatamente. Cataratas foi um rolê que eu colei e foi da hora.
Foi bem da hora, mano. Mas se tivesse que fazer uma trilha, eu já não ia.
Mano, muralha da China. É que parte que você vai? Tipo, que esses 400 mil quilômetros dela. Sei lá, velho. E tem umas partes todas cagadas. Eu ia no começo só. Sei lá, não fui nem no Cristo Redentor quando fui pro Rio de Janeiro, parça.
Ah, mas aí outros 500, né?
É. Ah, tipo, diferente. Então.
É negócio de turista, né?
Eu também morei lá 2 anos e meio e nunca fui.
Paulista é de turista também.
É verdade.
Mas a Paulista é impossível você não colar, porque tem muita coisa na Paulista. Em algum momento...
E ela é passagem pra tudo.
É, você vai parar na Paulista, velho.
Pode crer. Ninguém vai falar, ah, tá, beleza.
Mano, muito bom o nosso papo. Ame as metrópoles, ame o mato, ame as praias, ame as montanhas. E vamos no nosso momento Gastalombra.
Eu vou me oferecer pra começar, hein?
Só vai, Thiago.
Caraca, olha, eu assisti... Caraca, meu, vocês não sabem. Aqui em São Paulo o bagulho tá tenso. Mas eu assisti um stand-up comedy que eu conheci através do podcast do Conan O'Brien, que é um dos meus podcasts favoritos. Que se chama Daniel Sloss. Ele é um comediante escocês que, inclusive, ele estreou no, pela primeira vez no programa do Conan O'Brien, quando ele tinha um programa dele de talk show. E...
Mas dá pra entender?
O quê?
O texto dele?
Ah, dá. Super tranquilo. Então, tá. Ele não tem um sotaque muito puxado, não. Mas é engraçado que eu conheci ele, tipo, ouvindo o podcast do Conan, entrevistando ele e falando sobre uma das piadas que ele puxava, no especial dele que tá na Netflix, que é esse que eu vou recomendar. Ele estourou pela primeira vez no Conan e fez esse especial que tem duas partes, mano. O nome dele chama Daniel Sloss, pode colocar só Daniel e S-L-O-S-S lá no Netflix, que vai aparecer... O especial dele que chama Live, e são duas partes, cara. E o que deixou mais curioso pra mim foi porque, e até o Conan no podcast comentou, foi que ele tem uma piada que ele realmente racionaliza o quanto ele é contra relacionamentos onde você tá com a pessoa só por estar. Tudo bem que ele, eu tô contando aqui uma sinopse, tá? Não é pra ser engraçado, mas é engraçado da maneira que ele conta. Mas ele consegue exemplificar de uma maneira muito inteligente, ele é um humorista muito inteligente, o quanto não vale a pena você estar com uma pessoa só por estar, e tipo, é muito melhor você estar sozinho feliz, e o ponto dele basicamente é, se você não for feliz consigo mesmo, você não consegue ser feliz com outra pessoa.
Que bonito.
É bonito, só que é engraçado para um caralho, e o melhor que ele termina um desses dois especiais juntos, falando que ele já tinha terminado. Isso eu vou falar, acho que é 2013, 2016, tá bom. Faz um tempinho, tá? Mas ele falou: bom, até o final desse especial eu já terminei uns cento e poucos relacionamentos.
Nossa, cara!
Ele não tinha que estourado loucura. Ainda.
É tipo o Miguel.
É porque ele fala. Ele elabora de uma maneira tão inteligente e tão coesa e tão engraçada. Que faz meio... Ele até faz essa brincadeira que faz... Meio falar, você tá constrangido que veio com seu namorado que tá olhando pro lado, achando se ele tá falando da gente. Mas ele faz uma brincadeira que realmente faz repensar os seus valores. Eu acho que é o tipo de humor mais valioso, sabe? Aquele que, tipo, é engraçado e faz você indagar os seus próprios valores.
E é por isso que tá sozinho, então, Tito.
Não. Isso só me fez ficar mais sozinho. E assim, quando ele acabou esse stand-up, ele não era tão famoso. Então, ele tava cento e pouco. Agora, quando ele foi já no podcast do Conan contar, ele tava 700 e poucos relacionamentos. De pessoas que chegam ativamente pra ele falar: mano, muito obrigado, velho. Eu tava numa relação que eu não gostava, só porque eu queria, mano. Olha, Daniel Sloss, lá no Netflix, tem... Esse ao vivo dele, duas partes, pode assistir qualquer um dos dois, que é muito engraçado. E se você estiver namorando com seu namorado, toma cuidado. Eu recomendo você assistir sozinho depois, se você achar que vale a pena, com seu chegado.
Eu adoro o humor escocês, porque eles são, tipo, ingleses, mas foda-se, tá ligado?
Muito, velho.
Só que é muito difícil de entender, velho.
Não é não, cara. Tá, beleza. Você tem que colocar uma legendinha. Justo. Mas...
Eles fazem até piada no Detona Ralph 2, que é a Mérida escocesa, né? Ninguém entende a Mérida. É.
Ah, não, mas o sotaque dele é bem tranquilo, tipo, comparado a um pesadão.
Justo.
Vale a pena. Então, Daniel Sloss, Netflix, pode ver o especial dele, recomendaço.
Muito bom, o que mais?
Cara, eu vou ser muito sincero aqui, né? Eu trabalhei muito essa última semana.
Nós trabalhamos, Miguel.
Trabalhamos muito. Inclusive, eu vou deixar um recado aqui. Agora eu tô trabalhando na Team Liquid, que é uma organização
Go Liquid, que foi campeã.
Foi campeã do R6, ontem. Rainbow Six. Ontem, campeão brasileiro. Parabéns pros moleques aí. Uhum. Tô trabalhando lá, criando conteúdo. Então, quem quiser acompanhar, tiver interesse em joguinhos então, aí.
Um 2 não é mais sua prioridade.
Tô aqui domingo, não tô? Acho que eu te convenci agora, né?
Olha, mano, o cara ganhou um emprego e ficou convencido, hein, velho. E sabe o que é foda? Eu fiquei...
A bala, não,
mas
a...
os meninos da Team Liquid são gente boa. É, só é molecada gostoso. Brosa. E tem, tem patrocínio da Monster, eu tomo Monster lá.
Ai, que delícia, cara.
E aí, essa semana, tudo que eu consegui assistir que o William já indicou, por isso que eu... Mas eu vou acabar indicando que foi o Arcane, a cabeça.
E aí, e aí? Ah, diz aí.
Começar. Diz gostou? Aí. Bom?
Gostei, cara, gostei. É...
Mas peraí, só botar o contexto que o Miguel conhece zero de League
Sim,
of Legends.
Sim, exato.
É isso que eu posso fazer
não,
uma
zero
pergunta?
Não, zero não, porque eu já,
não,
já
tá, assisti campeonato. Mas você não conhecia o lore, não conhecia...
Não, os personagens pra mim não significam nada.
Então, deixa eu fazer só uma pergunta antes dele fazer.
Por favor.
É assim, eu também tenho conhecimento zero. E eu sei que tem lá Arcane... É League of Legends, que é, tem a ver com o jogo?
É baseado no jogo.
Baseado no então, jogo. Assim, eu vi que tá muito, a crítica tá muito boa.
Não,
tá,
é absurdo, tá assim, cara.
Se eu assistir sem entender nada, vale a pena?
Miguel não conhece nada.
Então manda a letra aí, Miguel.
Provavelmente, se você entende muito de League of Legends...
Eu nunca vi.
Se a pessoa que assiste conhece, tem provavelmente vai pegar easter egg. É. O personagem que ele gosta de jogar, ele vai ficar muito mais fissurado
pelo
personagem.
Ele vai dar a habilidade que torcer, ele tem no jogo, sabe?
Ai, mas pra quem não assiste, é foda-se.
O roteiro é redondinho.
Não muda.
Não
muda a
experiência. Tem um começo e um meio e um fim, tá ligado? Tem uma treta ali, que o William já contou, que é entre duas cidades, os pobres contra os ricos. Então assim, tem os personagens que você vai gostar mais, você vai torcer e tal. Assim, eu não achei tão fantástico.
Não,
como ele achou.
Não é tão. Não achei fantástico, mas a grande coisa é que me tocou.
Te tocou bastante.
É, né? E ele não é tão maniqueísta, né?
Não
tipo,
é.
Você entende o cara que tá fazendo merda, você entende que ele tá fazendo merda.
Sim.
E a pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é boa e imaculada, ela faz merda. Você fala, porra, mas você não era boa e imaculado?
Sim, tá, não tem o sol perfeito, né? Mas é uma série, tipo, legal, assim, a animação, você gosta de animação, curte.
Não, a animação
é muito bem feito. O roteiro é bom. Os personagens são bem. Também bem cuidados, assim, tem uma trama toda bonitinha, então vale a pena assistir, mas gostei bastante. Mas também, tipo, ok.
Você vai ter que me fazer umas 10 indicações boas pra ficar no 0x0 aí, Miguel.
Você assistiu o filme que eu te indiquei aquela vez?
Não, ainda não, então, mas eu tenho...
Mas não adianta eu te indicar e você não assistiu,
não, William. Mas você tem que indicar falando, mano, essa é a melhor coisa que você vai assistir na vida.
Mas eu te falei isso, desse eu te falei, que eu já esqueci qual é o nome do filme, inclusive. Mas eu assisti, inclusive tem um outro filme que passa também no Faroeste ali, né? Que não é sobre Bang Bang, que agora eu esqueci o nome que eu assisti também. Que é bom, que também é da Netflix, bem, bem conceituado.
Justo. De Jéssica?
Olha...
A Jéssica tá chateada porque acabou a série de barco dela.
Com certeza. Se alguém conhecer outras, quiser me indicar que seja da mesma parada de iate, tô aceitando. Então, é o seguinte. Eu vou indicar porque saiu a terceira temporada de Perdidos no Espaço, na Netflix. E eu tô apaixonada nessa série já faz um tempo. Agora, eu nem sabia, velho, que ia lançar a terceira temporada. Aí lançaram e eu tô revendo a segunda pra ver a terceira. E é sobre, tipo assim, nosso mundo se deteriorou, tal, não sei o que lá, foi impossível morar aqui. Então foi criado, tipo, uma parada no espaço pra gente se mudar, né? Sair daqui do nosso mundo.
Como chama?
É Perdidos no Espaço.
Ah, tá.
E aí, meio que tem uma família que é, tipo, protagonista, né, nessa história toda. E é muito da hora, velho. Eu me identifico com várias coisas, velho. Muito bom. E o que, que mais que eu posso falar?
É uma série que é um pai...
Que evolui bastante.
Ela é um remake, né?
Ah, é? Não sabia disso.
Tem uma série clássica dos anos 60, se não me engano. Que tinha um robozinho que tinha mão de conduíte, assim, tá ligado?
Eu sei exatamente o que você tá falando.
É uma que a mãe vai pro espaço e fica o marido e a filha na Terra?
Não, vai todo mundo.
Não, vai todo mundo.
Então não é a série que eu assisti.
São duas meninas... E um menino. E aí tem o pai e a mãe.
E aí um robô.
E aí acontece várias paradas com os robôs que acontecem. Nossa, gente,
não, mas
eu acho
que o robô faz parte da família, né? Desde o seriado da década de 60. Essa é a brisa.
Ah, é? Na década de 60? Aqui não, nesse não.
Não, é que ele é introduzido de outra forma, mas ele acaba fazendo parte da família também, né?
Ah, tá. Então, por enquanto eu tô no final da segunda temporada. E meio que, tipo, ele tá ali, mas não tá muito ali e tá, tal. Vamos ver como é que vai ser nessa terceira que saíram.
Mano, tem uma personagem que é nova, né? Não é do remake. Eu acho, não tenho certeza agora, mas eu acho que é nova. Que é a mina que finge que é psicóloga.
Ah, doutora Smith.
Velho, que filha da puta.
Muito filha da puta, mano.
Nossa, mano, que raiva dessa mulher,
muito,
velho.
Muito, eu fico putaço assistindo. Como ele consegue, velho? Mano, muito nossa, velho.
Psicopata.
Spoiler. Total, velho.
Mas ela já é antagonista logo de cara, assim.
É.
Porque no primeiro episódio ela já faz merda e você fala, não, essa mina não é do bem.
É.
Tá ligado?
Não, e é louco, porque durante a segunda temporada vai mostrando a vida dela assim antes. E eu fiquei, caraca, mano, tá botando fé, é isso mesmo, pá. Nossa, mas assim, sim, tipo, eu achei muito da hora. E todos os episódios, mano, me deixa com o cu na mão sempre. Sempre, tipo, muita ação. E, porra, mano, episódio sim, episódio não, eu me debulho de chorar, mano. Que tem umas paradas de família, assim, que eles começam a, tipo... Tá, não sei o que lá, estamos juntos, boa vibe. E aí é muito da hora, eu acho.
Muito bom. Eu vou indicar três coisas, uma rapidinha, que é o Hawkeye, saiu na Disney Plus. É muito rápido, Tito, para de reclamar, cara. É, Hawkeye é mais uma série aí da Marvel que tá saindo na Disney Plus e eu achei legal que, tipo assim, as como é que se diz? Nada é grande, nada é grandioso. As merdas são todas pequenininhas, eles resolvem lá e a Marvel tava com mania de fazer coisas grandiosas, né? Agora não é nada grandioso, é tudo pequeno, contido, foda-se. E é bem bobinho pra assistir de domingo à noite sem pretensão nenhuma. Outra coisa que um bagulho que eu assisti que eu não botava fé que era bom, que é o seriado He-Man, que foi o remake da Netflix, que é o Masters of Universe, que é exatamente o He-Man, tá ligado?
No final ele dá dicasinha de fazer coisas?
Não, mano. Ah. E essa série tá sendo produzida pelo Kevin Smith, que fez o The Clerks, né? E fez,
que tá saindo dois, viu? The Clerks 2 tá passando.
Pode crer. E, mano, é muito boa a série, cara. Ele faz uma homenagenzinha ao He-Man da nossa infância, mas ao mesmo tempo ele conta outra história, mano. Que, tipo, pra você ter uma ideia, não tem nem o He-Man.
Caralho!
No primeiro arco não existe He-Man. O He-Man desapareceu, tá ligado? E aí ele usa outros personagens, e ele expande o mundo de Eternia, como a gente nunca viu. E achei bom pra caralho, mano.
Masters of Universe. A animação é bem boa mesmo.
Masters of Universe da Netflix. Mais um bagulho que eu queria mostrar mesmo, que tem tudo a ver com o episódio de hoje. É um canal do YouTube que chama Tokyo Lens. Lentes de Tóquio. E o canal como um todo é muito bom, mas que ele fala sobre coisas que acontecem em Tóquio, né? Curiosidades, dá rolê, não sei o que lá. Mas um vídeo específico eu achei espetacular.
Qual?
Que é esse... Se você procurar lá, esse homem vive numa escola abandonada no Japão. Nossa. E a brisa é o seguinte. Ele vive num lugar bem afastado de Tóquio. Ainda é Tóquio, o distrito de Tóquio, mas é bem afastado. Demora umas 3 horas pra ele chegar na cidade. Ele faz compras, tipo, uma vez a cada 15 dias. Ele vai, demora, pega o carro, dirige 3 horas.
Nossa.
Pega as coisas e volta. E ele mora numa escola abandonada, então tem várias salas, tem ginásio, e é tudo pra ele lá, tá ligado? E o que ele começou a fazer? Ele começou a torrar café, e aí eu já me identifiquei pra caralho, e montou um estúdio. Então eu falei, caralho, mano, esse maluco vive a vida que eu sonhei, tá ligado? É uma escola gigantesca que ele mora lá sozinho, e ele se sustenta vendendo os cafés dele, especiais. Que ele faz a torra, tá ligado? E é muito surreal, porque... Pra que a gente fica sem entender porque tem uma escola no meio do nada, né? Mas, tipo, no passado existia demanda pra essa escola. Só que aí, mano, as pessoas, as crianças envelheceram, não vieram mais crianças, as que saíram da cidade. E não tinha mais alunos. E a escola foi abandonada. Caraca. Lá. E ficou lá até hoje. E o estado não tem uso pro bagulho. Então, o que que ele é um zelador. Do prédio. Então, por exemplo, se o
ele
estado...
Ele ganha um salário?
Não, ele não ganha nada, mas ele pode usar tudo.
Entendi.
Entendeu?
Então, ele usa um capião.
É. E aí ele é obrigado, entre aspas, a promover coisas pra pra comunidade. Caramba. Então os velhinhos usam lá pra fazer eventos. E ele meio que é o zelador do rolê, tá ligado? É muito da hora a história desse maluco.
Que da hora.
Muito recomendado, brisa, o canal, véio. Tokyo Lens.
Mas, ô, William, no Japão tem umas cidades abandonadas, assim, não tem?
Tem, literalmente essa abandonadas.
De, tipo, que foram construídas pras Olimpíadas, por exemplo, umas cidades que não estão prontas
não,
ainda.
Tem coisas que é muito antes que aconteceu.
Não, sim, mas eu vi isso a partir desse lance das Olimpíadas.
A grande questão dos abandonos da cidade no Japão é que a população é muito velha. E aí, por exemplo, chega um certo nível de que a população não consegue nem viver sozinha mais. E aí eles abandonam, vão pra onde os filhos estão, e os filhos não estão mais na cidade. E a cidade, tipo, deixa de ter serviços, né?
Mas
deixa
é bizarro,
de ter infraestrutura.
Mano, é muito bizarro.
Então, há uns anos atrás, olha o que aconteceu, mano. Recebi uma carta da cidade da minha avó, que é do Japão, falando, se você quiser vir pra cá, a gente paga sua passagem, sua moradia, porque não tem gente aqui.
Que loucura.
Olha que doideira,
tem
mano.
Tem os países que fazem isso, né, pra procurar trabalho e tal.
Ano passado?
Não, não. Há muitos anos atrás. Antes de eu casar, até.
E você pensou aí?
Não, nem a pau, cara. Não, porque, tipo, você ia ser da hora ir pro Japão. Nunca tinha ido pro Japão. Mas, ao mesmo tempo, você vai lá como colonizador, porque não tem nada lá, tá ligado?
Colonizador.
É, amor, não tem nada, não tem serviço. Você ia ter que ir pra ficar. lá pra criar mano, raízes lá.
Prefere
né?
ser um rei de nada ou um bosta de tudo? Aí tá, fica a questão pra esse podcast.
Muito boa nossas recomendações, cara. Vambora, que já tô cansado de bucheio hoje, pelo menos,
nossa,
né?
Nossa, cara, agora é só naninha.
Falou, Jéssica.
Bom, galera, é isso, né? Até mais. Muito bom ser a única que gosta de acampar aqui, mas se você tá ouvindo e curte também, dá um alô lá no Instagram.
Você tá ligado que a gente vai ser massacrado aqui no comentário,
todo mundo
né? seu
lado, eu quero todo mundo, principalmente no YouTube, falem mal dele, xinga mesmo de coxinha, várias paradas, porque, pô, mó vibe, velho.
Mas vocês ouviram o que a Jéssica falou do YouTube, então do podcast, no Spotify, defendam a gente. E vai no Instagram dela falar mal dela.
Falou, Miguel.
Falou, galera. Obrigado pela pizza aí.
Tito?
É isso, Jéssica. Espero que a gente não seja muito atacado esse podcast aí, velho. Mas
vamos ser, Tito.
Eu desafio.
Eu e você.
Quê?
Eles vão ser atacados.
Ah, tá bom, Tito. Tá?
É nóis, Jé. Tamo junto, mano.
Camping for life, bitch. Nós. Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais. @canal12, é meu pessoal. Também @Will, muito nerd lá no Wild Rift. É nóis.